Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Na Bíblia que eu tenho aqui em minhas mãos, página 193. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Faremos a leitura até o verso 10 do capítulo 5, então iremos na sequência e eu peço que os irmãos e as irmãs acompanhem, por favor, atentamente a leitura da palavra. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Nós entoamos no início do culto, ó pensai nesse lar lá do céu. Com que frequência você costuma pensar no céu? Ou naquilo que nós chamamos de vida após a morte? Sempre? Algumas vezes? Raramente? No dia de finados? Quando vai a um velório? Quando alguém próximo está entre a vida e a morte? Ou quando o pastor prega sobre o assunto? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida, ele argumenta que as pessoas da pós-modernidade, ou seja, no nosso tempo, elas não se preocupam mais com a eternidade. Se antes ela se perguntava na modernidade, ou mesmo antes da modernidade, se perguntava: por que a Terra? se o céu é o que conta? Hoje, as pessoas tendem a perguntar, por que o céu, se a terra é que conta? E aí então ele complementa o seu argumento dizendo que o tempo fluido pós-moderno não precisa mais da eternidade. Talvez seja essa uma das razões que de fato faz com que as pessoas pensem pouco sobre a questão de sentido muito profunda, né? Porque quando a gente pensa no além, naquilo que virá depois da morte, nós estamos trabalhando com questões de sentido. E as pessoas que tanto falam em buscar sentido para a vida, muitas vezes só pensam nesse sentido para a existência terrena, aqui, do hoje e do agora. E elas não conseguem transcender. E pensar também, que é uma questão importante de sentido, você pensar no que vem depois. No que vem depois. Então, a gente pode até dizer que o homem pós-moderno foi infectado por um dos piores vírus que existe. O raciocínio do curto prazo. Só pensar aqui e agora. É claro. Nesse contexto, então, pós-moderno, falar do céu parece ser uma coisa ultrapassada. Onde muitas vezes a gente sente até um desencaixe. Porque pouco se fala sobre isso. Como eu disse, a não ser em ocasiões especiais. Por exemplo, o hino que nós cantamos, brincando com Carlos, preparando a liturgia, eu falei, nossa, parece que a gente vai para um velório cantar esse hino, porque é só no velório que a gente canta esse hino, pensar lá no céu. Não é verdade? E depois, a minha dificuldade, também compartilhada com o pastor Carlos, quando eu quis tentar levantar no nosso hinário cânticos mais recentes que tocam no tema. Eu não estou falando exatamente na questão da volta de Cristo, mas pensar realmente no tema céu. As pessoas fazem muitas piadas com o céu, que muitas vezes torna-se até um assunto jocoso. Por quê? Porque é difícil. Porque muitas vezes a própria religião, de um modo geral, ela é infectada também por essas questões pós-modernas. É só o aqui e agora. Vejam a questão, apenas para citar, não vou me aprofundar, na questão da teologia da prosperidade. A ênfase é, traz o céu para cá, agora. Nada de doença. Você não pode adoecer. Você tem que ficar rico. Os problemas acabaram. Você não é cauda, mas você é a cabeça. Indo lá para um outro oposto, você vai encontrar também uma outra vertente teológica que trabalha mais ou menos na mesma dimensão, porém com outro instrumental, que é a teologia da libertação. Não é? Dizendo que muitas vezes até a gente aliena as pessoas ao falar tanto sobre o céu, esquecendo de fazer com que elas hajam nessa vida a ponto de buscar a sua libertação, especialmente a questão da opressão política, da pobreza, só que por um instrumental diferente, da revolução mesmo. É, se for necessário, pegar em armas. Então vejam bem que coisa interessante. Então daí o desafio para o pregador, seja ele qual for, trazendo um tema de domingo, na sociedade do século XXI, um tema. Não sei se você que está aqui estranhou. Nossa, por que esse tema? Só porque foi dia de finados? É porque essa é a função do pregador. É levar as pessoas a pensarem sobre coisas que muitas vezes elas não estão pensando. Porém, queridos irmãos, independentemente do fato de que as pessoas não estão mais se preocupando com a eternidade, continua sendo real a realidade da morte. A morte que um dia nos encontrará em algum momento desconhecido. Porque a morte é o evento mais certo da existência humana. A morte é inevitável e intransferível. Então, mais cedo ou mais tarde, sempre nós temos que lidar com a morte. E aí surgem as perguntas. É a morte o fim de tudo? É o fim da linha? Não existe mais nada? Respostas são dadas tanto pela filosofia como pela religião, claro. Arthur Schopenhauer, por exemplo, filósofo alemão, ateu, ele dizia o seguinte: é pela razão que chegamos à conclusão óbvia de que a morte é o fim da consciência e a destruição irreversível do eu. Então, para Schopenhauer, a morte é o fim de tudo. Não há mais nada. É o vazio. É o nada. Porém, aí entra a religião. Outros pensam que depois da morte, a alma fica vagando em busca de luz. Outros ainda acreditam que depois da morte, a alma se reencarna em outra pessoa. Ainda aqueles que acham que depois da morte, a alma vai para o purgatório, onde fica penando, penando e purgando seus pecados. Quantas respostas, não? Mas há ainda aqueles outros que pensam que a alma fica dormindo com o corpo na sepultura até o dia da ressurreição. E nós cristãos reformados, o que pensamos? No que cremos? Sim, eu e você. No que você pensa? No que você acredita? Sem dúvida nenhuma, aquilo que nós pensamos e cremos está baseado na palavra, a qual, por sua vez, fundamenta os hinos que cantamos e também os cânticos. Sim, então o que nós cremos está fundamentado na palavra do Senhor. E aqui vale uma observação feita por um filósofo francês, o Luc Ferry. Eu leio alguns dos seus livros. Ele também é ateu, foi ministro da Educação da França. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele é especialista em Santo Agostinho. E ele diz que quando as pessoas discorrem sobre o modo de pensar o luto de uma pessoa que amamos, então ele concorda, e aí abro aspas porque é uma citação do seu livro, ele diz o seguinte: achei o dispositivo cristão infinitamente mais tentador. Então ele mesmo, como ateu, reconhece que dentre as várias respostas que são dadas, tanto pela filosofia quanto pela religião, ele reconhece e assina e atesta que o dispositivo cristão, ou seja, a resposta cristã, é infinitamente, palavras dele, mais tentadora. Só que ele complementa: a não ser por um único detalhe, eu não acredito. E aí é que está um ponto importante. Porque a atitude referente ao que acontece frente à morte é a linha divisória mais decisiva entre um cristão e um não cristão. Vejam, é o que define. É o divisor de águas também. Então, nesta manhã, Eu gostaria de falar com vocês acerca dessa nossa esperança, a partir desse texto que lemos aqui, da carta de Paulo aos Coríntios. É claro, irmãos, que nós devemos reconhecer que a gente, como diz Paulo, a gente vê como que por espelho. Não está tudo claro, como nós gostaríamos. Mas o que temos nas Escrituras Sagradas, nós podemos dizer que é suficiente para termos esperança, para sermos consolados e para não nos desesperarmos, como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, como os demais. Já não é bom? Então, o que nós temos nas Escrituras, ainda que não elucide tudo o que nós gostaríamos, já nos é suficiente para encher o nosso coração de esperança, para encher o nosso coração de fé. Então, voltando para o texto agora bíblico, lido, eu posso dizer a vocês que ele é um dos vários textos da Bíblia que nos dão um vislumbre da vida futura. Verdade seja dita, não é um texto fácil. O próprio reformador João Calvino reconhecia a complexidade desse texto. Porém, apesar de suas dificuldades, nós podemos extrair desse texto três ensinos que vão fundamentar a nossa fé e a esperança. Eu gostaria de deixar com vocês, então, esses três ensinos. Eu quero que você os assimile bem. Primeiro ensino. Escute bem. A morte dá início à morada eterna no céu. Estou falando dos cristãos. Esse texto fala de cristãos. Daqueles que creem. A morte dá início à morada eterna no céu e encerra a nossa morada provisória na terra. Vou repetir. A morte dá início à morada eterna no céu e encerra a nossa morada provisória na terra. O que Paulo ensina aqui é que nós vamos ter uma nova habitação. Paulo recorre a duas figuras, estabelecendo entre elas um contraste. Primeira figura, ele fala do tabernáculo ou da tenda. Ou, para sermos mais próximos de nós, de uma barraca. Se você já foi acampar, você já sabe o que é dormir numa barraca. E ali está posto o seguinte, que é tudo provisório, passageiro. E essa era uma figura muito também própria àquele contexto, porque havia povos nômades que viviam em tendas. E também nos reportava ao povo de Israel no deserto, que viviam em barracas. Aliás, a festa dos tabernáculos, até hoje comemorada pelos judeus, reporta exatamente a esse período. E em algumas casas judias eles fazem uma barraca. Mesmo lá na varanda, em algum lugar, porque eles ali vão. Recordando aquele período do povo no deserto. Veja. E o próprio Deus se revelava ao povo no tabernáculo. E depois veio o templo, lá em Jerusalém. Então Paulo vai pegar essa figura do tabernáculo. Depois ele pega a figura do edifício, que é uma habitação permanente, com uma estrutura sólida, que não é removível. Qual o sentido que Paulo dá aqui? Que a casa terrena, ou o tabernáculo, ou a tenda, ou a barraca, representa o nosso corpo mortal. Enquanto a casa celeste significa a condição futura dos filhos de Deus, dos salvos, dos remidos, que começa quando? Aí que está uma pergunta importante. Já a partir da morte. Quando ele usa aqui o verbo dissolver, no texto da carta aos Coríntios, quando o nosso a habitação aqui dissolver. Este é um verbo que significa o momento em que a morte acontece. Veja. Neste momento, diz Paulo, a gente começa já a ter esta habitação. Agora, deixa eu completar o pensamento. Começa, mas ela se consuma, se plenifica na ressurreição do corpo. Eu quero tentar ser o mais claro possível. Nós cristãos cremos, o que é distintivo da fé cristã? É crer na ressurreição do corpo. Os gregos desprezavam o corpo e chamavam o corpo de túmulo da alma. Os cristãos não. Nós cremos que a nossa redenção é uma redenção do homem como um todo, envolve o nosso corpo. Por isso que lá no nosso credo apostólico, nós falamos que nós cremos na ressurreição da carne, do corpo. E vejo que quando Paulo prega em Atenas, no meio do Areópago, quando ele prega sobre a ressurreição do corpo, imediatamente os gregos dão um pulo para trás e falam, isso a gente não aceita. Então, o que é distintivo para nós, cristãos? A ressurreição. Porém, o que acontece com o crente entre a morte e a ressurreição? E aí é que nós temos que entender algumas coisas. Voltando a João Calvino, ele comenta esse texto dizendo o seguinte, a condição da bênção da alma, que Paulo chama de homem interior, após a morte, é o início desse edifício. E a glória da ressurreição final é a sua consumação. E ele continua, ambas as etapas, início e consumação, envolve uma experiência da glória celestial. E devem ser considerados como dois aspectos de uma esperança única. Será que deu para você entender o seguinte? E depois vou mostrar isso para você. Então, quando o crente morre e sai dessa esfera de tempo e espaço, ele já começa a experimentar um pouco desta glória, que ainda se consumará, se plenificará na ressurreição. Paulo diz, sabemos. Ele olha para essa verdade não como uma vaga possibilidade, mas com uma certeza inabalável. Não há nada de incerteza nas suas palavras. Em suma, o que a gente pode dizer então? Nós podemos afirmar o seguinte, a morte para o cristão é a mudança de uma tenda para uma mansão. Há uma tribo na África, onde quando morre um cristão, eles não dizem, ele partiu, mas sim, ele chegou. Sim, é um chegar em casa, é o fim da sua peregrinação e o seu retorno à sua casa verdadeira. Foi por isso que Paulo dizia que a nossa pátria está onde? Nos céus. Então, nós estamos caminhando, peregrinando de volta para a nossa casa, para o nosso lar. Aqui, barraca temporária. O que Deus está preparando para a gente? Algo maravilhoso que a gente ainda não pode nem dimensionar. Os olhos não viram, nem ouvidos não viram. Mas é um corpo glorioso. É algo que a ciência não pode nem perscrutar. Mas é algo tremendo. Então esse é um aspecto da esperança cristã que está ensinado aqui nesse texto. Segunda lição. A morte coloca fim a todos os nossos sofrimentos e dá início a um estado de bem-aventurança. Segunda lição, a morte coloca fim a todos os nossos sofrimentos e dá início a um estado de bem-aventurança. A nossa vida, nesta condição presente, neste tabernáculo, é marcada por tribulações, sofrimentos, angústias, dores e aflições. O contexto da carta de Paulo aos Coríntios fala disto. Ele fala que a gente tem um vaso de barro. A excelência do poder de Deus está em nós, mas o nosso vaso é de barro. E o texto todo ele vai falar das tribulações, dos sofrimentos. Aí alguém poderá dizer, pastor, mas a gente não tem momentos de felicidade, de alegria, de conforto? Claro que os tem. Mas, uma análise geral, você verá que a nossa vida é marcada por essas realidades também. Porque o nosso corpo mortal tende a se desgastar. Ele cansa, adoece, envelhece, enfraquece, a despeito dos avanços da medicina. Paulo fala em gemidos. E essa expressão aqui é uma expressão profunda de dor, de desconforto e sofrimento. E também expressa a nossa fraqueza e a nossa impotência. Não obstante, Paulo o chama. Tudo isso aí, à luz da bem-aventurança futura, como uma leve e momentânea tribulação em comparação com a glória que receberemos. Vários textos da Bíblia nos falam sobre isso. Romanos 8, Apocalipse 14, 13, 21, 4. Mas o que Paulo está ensinando aqui nesse texto é que a morte, então, vai dar início a esse estado de bem-aventurança. Sim, nesse mundo passamos por tudo isso, enfrentamos dificuldades, mas sabemos que isso não é tudo. Que o Senhor Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que não haverá mais dor, não haverá mais violência, não haverá mais tragédias, não haverá mais sofrimento. E aqui, Paulo já nos ensina acerca disto. E a terceira e última lição desse texto que eu queria deixar com vocês nesta manhã. E para mim, essa é a principal lição. A morte não interrompe a nossa comunhão com o Senhor. Ao contrário, a intensifica, a enriquece. Versos 6 e 8. Vou repetir como fiz com as outras. A morte não interrompe a nossa comunhão com o Senhor. Ao contrário, a intensifica, a enriquece. Por quê? Porque na vida atual andamos por fé e não pela vista. A nossa comunhão com o Senhor agora, ela é boa. Sem dúvida nenhuma. Ela nos enriquece, porque andamos por fé. Porém, leva a marca da precariedade, devido ao pecado, devido às tentações. Quantas vezes a gente se distancia do Senhor? Não é que Deus se distancia da gente, somos nós que viramos as costas para Deus. Quantas vezes a gente sente que a nossa comunhão com o Senhor, ela não está firme, ela não está forte. Na morte, essa comunhão não será interrompida. Na hora em que deixamos o corpo, passamos a habitar com o Senhor e a estar com o Senhor. Esta é a síntese daquilo que a gente tem que responder a um crente que perdeu um ente querido. Quando chega diante de nós e pergunta, pastor, o que aconteceu? A resposta é simples, está com o Senhor. Paulo fala isso na carta aos Tessalonicenses. E aqui tem uma coisa muito importante, porque a preposição com, na língua grega, sugere uma comunhão muito íntima com o Senhor. sugerindo que a comunhão com Cristo, que será experimentada após a morte, será mais rica do que quando aqui na terra. Por isso Paulo podia dizer em Filipenses 1, 21 e 1:23: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu não sei quantos de vocês conheceram o reverendo Antônio Elias, que foi pastor da Igreja Presbiteriana em Niterói. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregar em Itapetininga, lá na nossa cidade. E toda vez que ele ia pregar lá, a igreja lotava. Ele já é falecido. Mas uma de suas frases era a seguinte: se eu acordar, Jesus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com ele. E essa é a verdade cristã. Na hora em que deixamos o corpo, passamos a habitar com o Senhor e a estar com o Senhor. Aí a pergunta é: como nós podemos ter a certeza de tudo isto? De novo, pela fé na palavra. É a palavra que nos dá essa certeza. Não é o pregador, é a palavra. Então, objetivamente falando, na onde nós depositamos ou fundamentamos a nossa esperança? Em primeiro lugar, na palavra. Porque a palavra assim o diz. Em segundo lugar, e aí que eu acho mais maravilhoso da parte do Senhor Deus, porque a gente vacila, a gente titubeia em relação à nossa fé. Então, o que que Deus faz de maravilhoso para que eu e você possamos ter essa certeza? Ele nos dá o penhor do Espírito, a garantia. O que que é isso, pastor? Penhor? É uma coisa linda. Se você já fez um negócio com penhor, você sabe quando você estava em problema financeiro terrível? Você foi lá naquela agência central da Caixa Econômica Federal ali na Praça da Sé? Você foi penhorar alguma coisa, não foi? Você deixou lá alguma coisa como garantia de que você vai pagar. O que que Deus fez? Ele pega do seu próprio Espírito, Ele próprio, e coloca dentro de nós o Espírito Santo, que é o penhor da nossa ressurreição. Porque a Bíblia em Romanos 8 vai falar que se o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito nos ressuscitará, nosso corpo mortal. Então é como se Deus tivesse dito: se quer ter a certeza que eu vou fazer isso que eu estou fazendo, eu vou colocar dentro de você a garantia. É como se o Espírito Santo fosse a primeira parcela. E Deus vai falar: agora eu vou completar tudo. Na hora da volta gloriosa de Jesus. Então, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele é o penhor. Ele é a garantia de que eu posso crer nessa verdade maravilhosa. Eu chamo isso da parte subjetiva dessa nossa certeza. Se você tem a experiência do Espírito Santo de Deus habitando em você, então você tem essa convicção, você tem essa certeza. Porque foi para isso também que o Espírito Santo foi dado. Ele é o Espírito da ressurreição e ele é o Espírito Santo que nos dá esta esperança maravilhosa. Muito bem, quero concluir a minha palavra citando um teólogo anglicano, o Packer, que disse o seguinte: os crentes podem encarar o final da vida ou a morte sem medo, sem pânico, porque sabem que, não importa o que aconteça, estarão com Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, sendo glorificado juntamente com Cristo para sempre. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos fez para a vida. Vida antes da morte. Vida após a morte. Vida depois da vida. E Deus não deseja apenas nos levar para o céu. Mas Ele quer também que a gente experimente um pouco do céu aqui na terra. Sim! Ele quer que a gente experimente um pouco do céu aqui na terra. Por isso ele nos dá suas bênçãos cotidianas. Por isso ele nos dá do seu espírito. Por isso ele nos dá da sua palavra. Por isso ele nos dá da sua paz, do seu shalom, da sua alegria, da sua misericórdia. Por isso a vida eterna já está à nossa disposição. Ela já é uma realidade. A vida eterna já é experimentada agora por todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui é o ponto decisivo da minha palavra. Porque João capítulo 3, verso 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Tem. A eternidade já invadiu o tempo presente. E já adentrou na minha vida. Então a minha vocação é para a vida. Porque a vida eterna é a vida de Deus, que Ele agora reparte comigo e reparte com você, quando a gente crê em Cristo, que é a vida. Cristo é a vida. O que acontece além ou depois da morte é um desenvolvimento e cumprimento da experiência presente. O que eu quero dizer é o seguinte: que o cristão anseia pela vida no céu, não como compensação pelo que lhe falta agora aqui na terra, mas como um cumprimento do que ele já possui. O cristão que ama o céu não negligencia a vida terrena. Viver com um senso de eternidade não cerceia o nosso entusiasmo de viver o aqui e agora. É isso importante a gente estabelecer também, essa palavra aqui. Por isso, crer no céu, na vida após a morte, não deve nos impedir de procurar viver da melhor maneira aqui na terra, esforçando-nos para agradar ao Senhor constantemente. É o que Paulo diz aqui no texto. Procurando agradar ao Senhor em tudo e constantemente. Então o cristão não foge da realidade presente. O cristão, ele não se aliena. Mas ele procura viver do melhor modo aqui neste mundo. Em todas as dimensões da sua existência. Procurar viver da melhor forma possível dentro da minha casa, junto dos meus familiares. Procurar viver da melhor forma no condomínio onde eu moro, no trabalho onde eu exerço a minha profissão, no bairro onde eu resido, na cidade onde eu sou um cidadão. Enfim, da melhor maneira possível. As pessoas que fizeram as coisas mais importantes na terra foram aquelas que mais amaram o céu. E aqui é inevitável a gente não lembrar de Martin Luther King. Você já ouviu os discursos, os sermões do Martin Luther King? Ele falava muito sobre o céu. Ele pregava muito sobre o céu. Mas quem foi Martin Luther King? Foi o cara que Deus usou para promover a igualdade racial nos Estados Unidos. Foi morto por causa disto. Mas leia os sermões dele. E você verá como era um cara que amava o céu. Que pregava muito sobre essa bem-aventurança. Mas foi um homem que mais fez aqui na terra em prol do próximo. É isso que significa amar o céu. É desejá-lo sim, mas sabendo que aqui na terra, Deus nos chama já para experimentar um pouquinho desse céu. Pelo menos onde eu estou, onde eu vivo. E para trazer um pouco mais dessa realidade para tantas pessoas que vivem num verdadeiro inferno. Mas que quando a gente chega, a gente pode levar um pouquinho do céu para essas pessoas. Que Deus nos abençoe.